está entrando no ar. União é notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião você sempre ouve aqui. Informação útil para quem tem tempo a perder. União é notícia.
Muito bom dia para você, 7 da manhã, 2 minutos. Temperatura nesse momento em União da Vitória na casa dos 15 graus. Medição do nível do Rio Iguaçu às 6 horas da manhã, 3 metros e 75 centímetros. Hoje, quarta-feira, 31 de maio de 2017.
Confira agora o que será destaque desta edição do União é Notícia.
Supremo deve julgar hoje restrição ao foro privilegiado. Fachin separa investigação sobre Temer e Aécio Neves no STF. Mais de 20% dos municípios registraram questão com crack. ProUni do segundo semestre terá inscrições entre 6 e 9 de junho. Brasil e China criam um fundo de 20 bilhões de dólares para financiar infraestrutura. Policiais federais são mortos a tiros em Florianópolis. Chuva causa prejuízos ao setor de logística dos portos de Itajaí e navegantes. Também destaque para a edição 2017 do Dia do Desafio. Também na edição de hoje do União é Notícia, as últimas informações do setor de segurança pública. O comentário político de Marcelo Maltauro. O comentário de Brites Antônio Brites com o Falei Tá Falado. Sete da manhã, 4 minutos. Muito bom dia para você. Essas e outras informações a partir de agora, na primeira edição do União é Notícia, aqui na Super Rádio União e também FM Verde Vale.
Tempo pela tendura.
Quinze graus neste momento em União da Vitória, de acordo com o CIMEPAR, a previsão para essa quarta-feira em União da Vitória e também região, manhã e tarde, parcialmente nublado com chuvas e trovoadas, à noite, pancadas de chuvas. Temperatura oscilando entre 13 e 18 graus o tempo para hoje em União da Vitória e região.
Giro de notícias.
Supremo Tribunal Federal deve começar a discutir na sessão de hoje a restrição ao privilegiado para deputados federais e senadores. A sessão está prevista para começar às 14h. O caso concreto que será julgado é da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso. e envolve a restrição de foro do atual prefeito de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Marcos da Rocha Mendes. Ele chegou a ser empossado como suplente do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB carioca, mas renunciou ao mandato parlamentar para assumir o cargo no município. O prefeito responde a uma ação penal no STF por suposta compra de votos, mas em função da posse no Executivo Municipal, o processo foi remetido para a Justiça do Rio de Janeiro. Em fevereiro, ao enviar o caso para julgamento em plenário, Barroso disse que os detentores do foro privilegiado já somente devem responder a processos criminais no STF se os fatos imputados a eles ocorrerem durante o mandato. No caso de fatos que ocorreram antes do mandato, a competência para julgamento seria da primeira instância da Justiça. De acordo com a Constituição, cabe ao Supremo julgar membros do Congresso Nacional nas infrações penais comuns. Na ocasião, Barroso argumentou que o atual sistema, abre aspas, é feito para não funcionar, fecha aspas, e se tornou uma perversão da Justiça. Sete da manhã, 9 minutos, o ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, decidiu separar as investigações sobre o presidente Michel Temer e o senador afastado Aécio Neves, do PSDB mineiro, abertas a partir de acordo de delação premiada da JBS. Com a decisão, o inquérito tramitará de forma separada. Todos os acusados passaram a ser investigados no mesmo processo no STF porque foram citados nos depoimentos de Joesley Batista, dono da JBS. As decisões foram motivadas por pedidos de desmembramento dos inquéritos pelos advogados de defesa. Na semana passada, em recurso encaminhado ao Supremo, após ser afastado do mandato por Fachin, os advogados de Aécio Neves sustentaram que a investigação não deve permanecer inconclusa e que a decisão do ministro Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, não poderia ser tomada individualmente, mas pela segunda turma do STF. De acordo com a defesa de Michel Temer, o presidente deve responder aos fatos em um inquérito separado, porque as condutas imputadas a ele não têm relação com as acusações contra o senador Aécio Neves e o deputado federal Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Destacando ainda que, procurada pela reportagem, a assessoria de imprensa do Palácio do Planalto informou por e-mail que não vai se manifestar a respeito do caso. Sete da manhã, 11 minutos, 7:11, monitoramento da Confederação Nacional dos Municípios revela que mais de 20% das prefeituras já registraram questões com crack. Segundo a pesquisa, o problema com esta droga está presente em pelo menos 8 de cada 10 municípios brasileiros. O estado de São Paulo é o que reúne maior número de cidades com a presença do crack. São 193, pouco menos de um terço dos 644 municípios paulistas. Minas Gerais ocupa a segunda posição com 191 municípios, de um total de 852. Para ter uma ideia, de acordo com o Observatório do Crack, em 2010, o Brasil tinha mais de 2 bilhões de usuários ativos. Sete da manhã, 12 minutos, fim do sinal analógico é adiado em cidades de 4 estados brasileiros. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações divulgou que tanto radiodifusores quanto a empresa administradora da digitalização pediram mais tempo. os primeiros para digitalizarem o sinal e a segunda para conseguir distribuir a tempo os conversores digitais para as pessoas de baixa renda registradas no cadastro único. Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral no Ceará, Salvador na Bahia receberão em 27 de setembro. Belo Horizonte, em Minas Gerais, em 8 de novembro. Por fim, Campinas, Franca, Ribeirão Preto e Santos, além da região do Vale do Paraíba, todas em São Paulo, terão acesso à tecnologia em 29 de novembro. O processo está mantido nas datas originais para Recife, Rio de Janeiro e Vitória, em 26 de julho para os cariocas e 25 de outubro para os pernambucanos e capixabas. Sete da manhã, 14 minutos, 7h14, dando sequência às informações. Começa no mês que vem as inscrições para o segundo semestre do programa Universidade para Todos, o ProUni. Esta é uma forma dos estudantes tentarem uma bolsa de estudos em instituições particulares de ensino superior. Para concorrer a uma vaga, é necessário que os alunos tenham média de 450 pontos de nota mínima no Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Vale lembrar que a Bolsa Integral é destinada àqueles que possuem renda familiar de até um salário mínimo e meio por pessoa. Já a Bolsa Parcial, que equivale a 50% do valor das mensalidades, será para alunos que recebem até 3 pagamentos mensais. Lembrando que as inscrições vão ocorrer entre 6 e 9 de julho. A edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem terá o menor número de inscrições confirmadas desde 2003. Em meio à polêmica sobre a mudança na forma de conceder isenção na taxa de R$ 82. Após críticas, os organizadores do exame e o Ministério Público Federal fecharam acordo para permitir recurso para os candidatos que tinham direito à isenção. Solicitaram o benefício, mas se equivocaram ao escolher o modo. O Ministério da Educação argumenta que alterações na forma de comprovar carência com a isenção tem como foco a aplicação consciente do recurso público. A pasta diz que em 2016, o Enem teve um prejuízo de R$ 226 milhões de reais com abstenções. 29% dos inscritos não compareceram às provas. Quando se considera apenas os participantes que conseguiram a isenção por autodeclaração, esse percentual chegou a 42%, apontou Maria Inês Fini, presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Neste ano, o Enem teve mais de 7 milhões de inscritos. O balanço do INEP, divulgado ontem, apontou que mais de 1 milhão de estudantes se inscreveram e não fizeram pagamento dos boletos. Participantes que não conseguiram confirmar a inscrição terão até 25 de junho para enviar a documentação comprovando, né, esta questão de isenção. O endereço é pelo e-mail, né, isençãoenem@inep.gov.br. Repetindo, isençãoenem@inep.gov.br. Neste ano, o INEP introduziu o cruzamento de dados com a base do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e do Censo Escolar. Assim, a concessão de gratuidade por meio de autodeclaração, que ocorria até 2016, foi banida. O objetivo, segundo o INEP, é possibilitar uma aplicação consciente do recurso, garantindo a isenção aos participantes que realmente necessitam. Os estudantes que não conseguirem comprovar o recurso não têm mais a possibilidade de pagar a inscrição do certamente e, por isso, não poderão fazer a prova. que será aplicada em 5 e 12 de novembro. Além disso, o benefício de corrigir a opção de isenção não é extensivo àqueles que chegaram a pagar a taxa. E conforme apontou o INEP, o dinheiro não será devolvido. Sete da manhã, 18 minutos, 7 e 18. Além dos danos à saúde, a produção e o consumo de produtos derivados do tabaco geram importantes impactos socioambientais em todo o planeta. Um deles é o uso de lenha para aquecer estufas que secam as folhas de tabaco e que leva ao desmatamento e ao desequilíbrio da biodiversidade em tempo de constantes mudanças climáticas. O alerta é da Organização Mundial da Saúde. No Dia Mundial Sem Tabaco 2017, lembrado hoje, a entidade adotou como tema da campanha Tabaco, uma ameaça ao desenvolvimento. A proposta consiste em um apelo aos países membros para que implementem medidas consistentes de controle do tabaco, incluindo a proibição de todo tipo de marketing e publicidade relacionados ao assunto. A adoção de embalagens simples para os produtos, aumento de impostos especiais voltados para o setor. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que o consumo do tabaco passa de 7 milhões de pessoas todos os anos e custa aos lares e aos governos mais de US$ 1 trilhão, em razão de despesas com saúde e da perda de produtividade. Ainda segundo a organização, os impactos do tabaco e seus derivados na natureza envolvem dados como resíduos de tabaco contêm mais de 7 mil produtos químicos tóxicos que envenenam o meio ambiente, incluindo outras questões relacionadas à saúde da população. Emissões também de fumaça proveniente do tabaco contribuem com milhares de toneladas de questões relacionadas à saúde, tóxicos e gases de efeito estufa para o meio ambiente. Cerca de 10 bilhões dos 15 bilhões de cigarros vendidos todos os dias no mundo são descartados no meio ambiente. Além de bitucas de cigarro, respondem por 30 a 40% de todos os itens coletados em limpezas costeiras e urbanas. Sete da manhã, mais 21 minutos, 7 e 21, intervalo, voltamos já com outras informações.
União é notícia. União é notícia.
A Herbert também está com a promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. Passe na Herbert, compre produtos Tigre a cada R$ 50. Você recebe um cupom com o número da sorte. Faça o cadastro no site da Tigre e boa sorte. São R$ 1.000 todos os dias e mais 5 carros. É Tigre pra toda obra. Promoção Tá com Obra, Pai de Tigre. É na Herbert. Herbert.
Pai, oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura pra umas 200 pessoas, mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E da onde vem o dinheiro pra tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada, fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$ 2.000 por semana. Um prêmio de R$ 50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quando vê ganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
Quer realizar seus planos? Faça um crédito com garantia da Omni e tenha na mão até 70% do valor do seu veículo. E para resolver situações emergenciais, conte com o crédito pessoal Omni. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42 3523 6100. Crédito sujeito à aprovação.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ru, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia. União é notícia.
Sete da manhã, mais 23 minutos, 7:23, de volta, União é notícia, temperatura neste momento na casa dos 15 graus em União da Vitória e a previsão do tempo apontando chuva, né, para durante toda esta quarta-feira, de acordo com o CIMEPAR, manhã e tarde de céu parcialmente nublado, com chuvas e trovoadas, e à noite pancadas e chuvas, temperatura entre 13 e também 18 graus, a previsão para hoje.
Indicadores econômicos.
Dólar comercial para compra e venda 3,26. Dólar turismo para compra 3,25. Para venda 3,44. O euro para compra e venda 3,64. Cotação do mercado agrícola, açúcar, saca de 50 quilos, R$ 77,72. O arroz, saca de 50 quilos, R$ 39,14. O bezerro, por cabeça, 1.081, ou unidade, né? Boi gordo, R$ 131,89 por arroba.
Os fatos que movimentam a segurança pública estão aqui no União é Notícia.
7 da manhã, 24 minutos. Jair Piloto Nunes atualizando as informações das últimas 24 horas. Bom dia, Piloto.
Bom dia, Ricardo. Bom dia, amigos do União Notícia, primeira edição. Olha, Ricardo, muitos acidentes no perímetro urbano ontem foram registrados aqui no Vale do Iguaçu. Por exemplo, ontem já às 9 horas e 15 minutos, tivemos uma queda de bicicleta. Pessoa caindo aí na rua Marechal Deodoro, na região Sul-Rio. Anderson Carlos Domingues de Souza, 30 anos, conduzido com ferimentos leves. Depois tivemos ainda uma queda de moto na rua 13 de Maio, aqui no centro de União da Vitória. A dona Janete da Luz, 37 anos, também foi encaminhada com ferimentos leves para o Hospital Regional Aparecida. Também ainda outro acidente às 18 horas e 15 minutos, na Avenida Paula Freitas, no bairro São Cristóvão. Também uma colisão de automóvel com bicicleta. Um Corsa colidiu aí com um ciclista, o Igor José de Paula. Foram atendidos aí pelo Corpo de Bombeiros de União da Vitória. É, também, principal informação já trazidas, né? Um acidente ontem no Jangadinha. Foi uma saída de pista, um que chamam de deslize, né? A pista molhada, o veículo aqui acabou perdendo o controle da direção, não se sabe se aquaplanou ou não. O fato é que aqui na região do Jangadinha, o Corpo de Bombeiros Comunitários de General Carneiro atendeu a situação. 7 pessoas que estavam no veículo tiveram escoriações leves. 5 delas foram encaminhadas pela ambulância para o Hospital Municipal. Os demais foram liberados no local do acidente. A equipe do Corpo de Bombeiros Comunitários de General Carneiro também fez uma sinalização lá no momento em que estavam sendo atendidos as pessoas que estavam dentro desse carro. Bom, o veículo Uno pegou fogo ontem, por volta de 22 horas, lá no trevo do Miguel Forte, na região do Rocio, quase no começo do Rio da Areia. Ninguém ficou ferido, polícia militar e corpo de bombeiros de União da Vitória deslocaram para atender. As chamas foram controladas logo depois. As causas do incêndio foram em relação a problemas mecânicos ou elétricos no automóvel. Ricardo, ainda outras informações aqui. Tivemos algumas pessoas relatando que um senhor foi manobrar um caminhão dentro de um estacionamento num supermercado lá no Rio da Areia, na Marechal Deodoro, e acabaram enroscando no veículo em que eles estavam. O veículo teve a placa dianteira danificada. Também aqui, a polícia militar foi até a Avenida Manuel Ribas para averiguar outra situação de acidente. No local constatou o fato, onde se envolveram 3 veículos, mas não haviam feridos. Os carros foram retirados da via pública e os condutores orientados quanto às medidas cabíveis. Então você veja quanto a chuva prejudica o trânsito aqui em União da Vitória. Outra situação, foi qualificado, bicicleta elétrica cor branca roubada da rua Eurico Cleto da Silva, na região do Horst Waldraff. Também tivemos porte ilegal de arma de fogo em Bituruna. A polícia foi com um oficial de justiça tentando o sonho de Rose para cumprir um mandado de busca e apreensão. Ao chegar no local, abordou um veículo Fiat Strada que estava relacionado no mandado de busca e apreensão. O condutor estava com uma faca e com uma carabina Winchester modelo 1892, calibre 38. Ele foi preso por porte ilegal de arma e conduzido à 4ª SDP. Tivemos em Cruz Machado invasão e furto numa residência, ou melhor, num veículo estacionado em frente a uma residência. Segundo aqui o queixoso, enquanto ele foi apanhar documentos dentro de casa e deixou o veículo aberto, os amigos do alheio roubaram R$ 3.800. Ricardo, situação das estradas, um pouco melhor hoje, na manhã de hoje, né? Mas mesmo assim, os trechos aqui da 153, da 476, da 280, bastante prejudicados, ou seja, visibilidade prejudicada. E com a chuva dos últimos dias, Ricardo, aumentaram o número de buracos na BR-153, na região de General Carneiro, um pouco antes, ali no Honorato também, já tem Panelões, na SC-135 e alguns buracos já apareceram de novo na BR-476. Eram estas as principais informações, são 7 horas mais 30 minutos.
União é notícia.
Brites Antônio Brites com o comentário Falei, tá falado. Bom dia, Britão.
Bom dia, Ricardo. O episódio político e econômico que envolve os proprietários do grupo JTE e o presidente Michel Temer joga luz sobre um tema que vai além do tráfico de influência, da propina e da corrupção. Nos últimos 10 anos, o grupo liderado pelos irmãos Wesley e Joelis Batista promoveu uma nefasta concentração no mercado da carne bovina, sem precedentes no Brasil e no mundo, e fez tudo isso com apoio do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ou melhor, do governo federal. Pequeno açougue, que depois virou um pequeno, em seguida um grande frigorífico, se transformou no maior fornecedor mundial de carne, mudou o hábito e comportamento do consumidor, disse que a carne não tem só corte, mas tem marca, e passou a regular o mercado de ponta a ponta, fragilizando a base da cadeia onde está o produtor. Não são poucas regiões do país onde o pecuarista não tinha outra opção para vender o rebanho que não fosse os frigoríficos da JBS, uma das empresas mais fortes. Foram recursos a juro baixo, a longo prazo, que fortaleceram a JBS, enfraquecer ainda mais aquela que já era uma das mais desestruturadas cadeias produtivas do agronegócio brasileiro, com o pretexto da geração de emprego e renda, uma das premissas do BNDES. Os recursos injetados na JBS eliminaram muitos frigoríficos e demitiram muita gente. Quem não se curvou à proposta de compra pelos Batista teve de fechar as portas, se render à concorrência e uma disputa encarada como desleal pelos benefícios públicos excludentes que tornavam o grupo maior e mais competitivo. Não dá para negar que teria sido uma estratégia comercial, política e de marketing fantástica, não fossem as relações promíscuas do grupo na conquista do estrelato. O BNDES não teria colocado bilhões de reais nos negócios da JF, não fossem interesses em comum que aproximassem a família e o grupo familiar do poder de deputados, senadores e presidentes da República. Uma relação quase que de causa e efeito, em que, por consequência, talvez, a JF não seria desse tamanho, não tivesse a envergadura política e econômica de relativo ao sucesso dessa empresarial. Arrojados empreendedores, homens de negócios, sim, mas também homens e empresas que tiveram oportunidade e benefícios que outros não tiveram, que a concorrência não teve. O Brasil apostou alto na JBS, que também voou alto mundo afora. Aliás, o maior patrimônio, os maiores negócios do grupo, nem estão mais no Brasil. Estima que 80% do faturamento esteja ancorado em empresas fora do país. Ou seja, aquela balela da geração de emprego e renda, literalmente para o inglês ver. O grupo aumenta o faturamento, sim. Criou novos postos de trabalho, sim. Mas em proporção maior no estrangeiro, em detrimento do Brasil. E fez isso por quê? Porque a economia brasileira é instável, a carga tributária é pesada e a legislação trabalhista é mais rígida. Ok, isso é verdade, mas quando foi para pegar dinheiro emprestado, no BNDES aí o país servia. E agora? Em vez de comprar ou fechar os frigoríficos da concorrência, vai fazer o quê? Fechar ou vender suas próprias plantas? O efeito cascata já começou. Inseguro sobre o futuro da JBS e com medo de não receber pelo rebanho entregue, o pecuarista está procurando outros compradores. Muitas vezes não acha, e quando acha tem de vender abaixo do preço de mercado. Tem regiões com muito boi e pouco frigoríficos que não seja da JBS. É a lei da oferta e da demanda. É a cadeia tipo que nunca foi muito organizada, ainda mais desestruturada. Nos 10 anos em que a JBS conquistou o país e o mundo, o Brasil se tornou o maior exportador de carne bovina do planeta. Mas a que preço? Falei e tá falado.
União é notícia.
Falei, tá falado, de volta amanhã aqui no União é Notícia. Rápido intervalo comercial, na sequência, outras informações para você. 7 da manhã, 34 minutos.
União é notícia.
A Herbert vem há anos e anos construindo com você, realizando seus sonhos. A Herbert tem de tudo para você construir ou reformar sua casa, apartamento ou escritório. Na Herbert você paga no cheque ou cartão em até 6 vezes.
Pai. Oi, filha. Eu vou dar uma super festa de formatura para umas 200 pessoas mais ou menos. E com tudo liberado, tá?
E de onde vem o dinheiro para tudo isso?
Com a promoção Poupança Premiada fica fácil. Você poupa no Sicredi e ainda concorre a 10 prêmios de R$2.000 por semana. Um prêmio de R$50.000 por mês é o grande prêmio final de 500.000. Participe, consulte regulamento no site quandoveganhou.com.br. Sicredi, gente que coopera, cresce. SUSEP número 15414.900830/2016-10.
O que acha de renovar sua casa? Para mudar, basta pintar. Centro de Pinturas Renner está liquidando as tintas. Descontos de até 15% à vista ou em 10 vezes no cartão. Não perca essa oferta. É por tempo limitado. Centro de Pinturas Renner em Porto União. Rua José Boatê, 342, esquina com Matos Costa. Telefone 3522-7796.
Realiza seus planos. Faça um crédito com garantia da Omni. E para situações emergenciais, conte com o crédito pessoal. Visite nossa loja Omni União da Vitória, Rua Visconde de Guarapuava, 120, telefone 42-3523-6100. Crédito sujeito à aprovação.
Atenção, Porto União e região. Conheçam a Metal Tibre, empresa líder no segmento de estruturas metálicas e pré-moldados. Experiência comprovada na execução de barracões rurais, industriais ou comerciais. Ali, praticidade com o melhor custo-benefício. Venha nos conhecer ou vamos até você. Metal Tibre.
Tibre, o nome forte em estruturas metálicas. Rua Wenzel Ruh, 419, área industrial de Porto União. Fone 3523-4648.
União é notícia.
Sete da manhã, mais 37 minutos, 7:37, de volta União é Notícia nessa manhã de quarta-feira, temperatura ainda na casa dos 15 graus em União da Vitória.
Política.
Marcelo Maltauro atualizando as principais informações nessa manhã de quarta-feira. Bom dia, Marcelo.
Olá, Ricardo. Muito bom dia. Bom dia aos amigos ouvintes da Super Rádio Difusora União, FM Verde Vale, quem está conosco e nos ouve nesta manhã. Muito obrigado pela sua preferência, pela sua sintonia. Estamos juntos acompanhando os fatos nacionais, internacionais, o país e também o Vale do Iguaçu em seu rádio. Ricardo, está sendo anunciado nesta manhã o acordo de leniência que foi fechado entre a JIS, controladora do frigorífico JBS, e o Ministério Público Federal. O montante e a soma de recursos passa dos 10 bilhões. São 10 bilhões e 300 milhões de reais que os controladores desta holding vão devolver aos cofres públicos de uma vez só. A tratativa foi fechada na tarde de ontem pelo Ministério Público Federal e será assinada na próxima sexta-feira por o controlador Joesley e o Procurador-Geral da República, Janot. Não se tem o conhecimento do paradeiro do empresário, mas certo é que o acordo será selado em Brasília com esta assinatura. Com acerto, as empresas do grupo, Ricardo, estão tendo o direito de, por exemplo, continuar sendo contratadas pelo poder público, participar de licitações, obter financiamentos em bancos públicos, entre outros benefícios e negócios que podem ser efetivados com o Estado quando as empresas estão em acordo com a legislação nacional. O total, essa montanha de dinheiro, será devolvida também para bancos públicos que impulsionaram os negócios fraudulentos a título de propina pago a empresários e principalmente ao meio político. O valor, segundo o Ministério Público Federal, é o maior da história de acordos de leniência fechados no país. Segundo vem aí o da Odebrecht, que foi de quase 7 bilhões de reais para ser pagos em até 23 anos. O da JBS será pago numa pancada só, uma vez só. Pelo menos é o que se comenta, que o Ministério Público diz que selou neste acordo. Mas aproveitando o gancho do companheiro Brits, Antônio Brits, o homem do Falei Tá Falado, que nos antecedeu há instantes, ele citava, Ricardo, a montanha de recursos que foram utilizados para a construção deste patrimônio da empresa. Sem sombra de dúvidas, são homens de negócios, arrojados, empresários que dedicaram a sua vida para a construção de todo esse império formado com empresas variadas, renomadas, inclusive internacionalmente. Mas uma soma do jornal O Estado de São Paulo de hoje diz que a JIS, que controla os frigoríficos da JBS, está devendo R$ 91,00 para cada brasileiro. Isso somente com o dinheiro tomado de bancos públicos e também de empresas estatais e também de fundos de pensão ligados ao governo central. São quase R$ 21 bilhões de reais que a JIS deveria para estes bancos com o BNDES, que impulsionou, principalmente no governo Lula e Dilma, a expansão deste mega império que hoje é essa empresa. A força-tarefa da Operação Greenfield, que selou o acordo de quase 11 bilhões de reais, deixou claro, latente, que o dinheiro será preferencialmente devolvido para o BNDES, que depositou quase 12 bilhões nesta empresa em pouco mais de 4 anos. Todos esses recursos também foram extraídos, segundo os controladores, segundo os procuradores, perdão, a títulos de empréstimos vindos, oriundos, acreditava-se que de maneira lícita, mas acabaram abastecendo pagamento de propina, serviram para as mais variadas maneiras espúrias aí de se crescer com todo esse império para, logicamente, obter-se dinheiro de fundos de pensão. Do FGTS, que é dinheiro do trabalhador brasileiro, estima-se que a empresa teria obtido financiamentos de mais de R$1,2 bilhão. Aí vem os fundos da Petros, que é o fundo dos servidores da Petrobras, a Funcef, Caixa Econômica Federal, entre outros. Os fundos teriam também injetado, através de empréstimos na JBS, algo em torno de R$275 milhões. Então, segundo a estimativa feita pela editoria de hoje do jornal Estado de São Paulo, a controladora deve a cada brasileiro R$91. São bancos públicos, patrimônio nosso, do povo brasileiro, se tomarmos nessa linha de visão. E nós temos aí, Ricardo, diante desse exposto, de tudo isso dito, mais uma vez, a convicção de que os anos de poder do Partido dos Trabalhadores no emprego do dinheiro público em relação aos bancos públicos, mais uma vez, se prestaram ao compadrio e ao uso ideológico além, principalmente das fronteiras, nos governos Lula e também de Dilma. Ora, se somarmos a montanha de dinheiro, Ricardo, que foram alocados em outros países além das nossas fronteiras e em operações como esta, que segundo o Ministério Público Federal da JIS foram fraudulentas, nós temos algo em torno de R$40 bilhões. Dinheiro esse do brasileiro que se esvaiu pelo ralo e sabe-se ou não se irá voltar para a sua origem e para ser aplicado onde efetivamente deve ser, que é no dia a dia do cidadão brasileiro, na melhoria de vida, na qualidade, no fomento principalmente da onde é que se tirou esse dinheiro, para transformações políticas, sociais, econômicas e, logicamente, destinar-se a eliminar a exploração, a opressão e a desigualdade, a injustiça e a miséria, que é o objetivo do BNDES. Então, o que estamos vendo hoje no país é efetivamente um grande desgosto do cidadão brasileiro com relação às instituições. Bem disse na semana passada a ministra Carmen Lúcia, em seu gabinete de trabalho lá no Supremo Tribunal Federal, a senadores que foram fazer uma espécie de pressão na ministra, pedindo impeachment imediato do presidente Michel Temer, por qualquer via que seja, ela disse que a Constituição não pode ser rasgada. O brasileiro está oprimido, arrasado e precisa, logicamente, do amparo do poder público que é constituído da sociedade. Estamos com 7 horas da manhã, mais 44 minutos, Ricardo. A fala hoje corrente em Brasília é de que no próximo dia 6 de junho, quando se inicia o julgamento naquele tribunal sobre a cassação do pedido da chapa, então Dilma Temer, haverá um pedido de suspensão do julgamento, chamado pedido de vista, que já vem sendo propalado pela imprensa, e ontem o ministro Gilmar Mendes deu uma piscadinha acenando para que isso possa acontecer. É corrente, como a volta em Brasília, de que o pedido de vista vai dar uma sobrevida de pelo menos 3 meses para o presidente Michel Temer. É uma prova disso? Hoje nós temos o PSDB, o Democratas e também os partidos que dão sustentação ao governo na Câmara dos Deputados se reunindo e vão discutir justamente isso. Se o pedido de vista vier, os partidos ficam no governo. Se houver a cassação do presidente Temer no dia ou horas após o julgamento, desembarcam do governo. Como todos já trabalham com a possibilidade da não cassação imediata do presidente, há uma sobrevida para o governo Michel Temer. É isso que deve acontecer no dia de hoje no cenário político e é isso que vai se tratar nos próximos dias em Brasília. Os assuntos administrativos que requerem urgência, a intenção maior dos parlamentares, do governo, que é o conjunto de reformas propostas, deverão perder força nos próximos dias. Para fechar, as faculdades, o conjunto de faculdades do ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, vai receber um patrocínio, Ricardo, da Caixa Econômica Federal, em um evento que está sendo organizado para o próximo dia 21 de junho, lá em Brasília. Como todos sabem, o polêmico ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal e também presidente do Tribunal Superior Eleitoral, é um dos proprietários de uma instituição de ensino superior, o Instituto Brasiliense de Direito Público, e realiza nos dias 20 e 21 de junho um evento que vai ganhar um patrocínio da Caixa Econômica Federal e está levando outro do governo federal. Até aí, nada de errado. Mas, em um momento como esse, um homem público da magnitude do quilate da importância do ministro, que estará participando de julgamentos e temas tão importantes, recebendo verbas públicas em um negócio particular, é no mínimo preocupante. A todos um bom dia. Faltam 13 para as 8, Ricardo.
União é notícia.
E a arrecadação de royalties e participações especiais sobre a produção do petróleo voltou a crescer em 2017. Acumula até abril alta de 37%, segundo o levantamento do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a partir de dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Em valores, o montante arrecadado nesses quatro primeiros meses do ano aumentou em R$ 2 bilhões na comparação com o igual período de 2016, passando de pouco mais de R$ 5 bilhões para mais de R$ 7 bilhões. Se for mantido o atual ritmo, será a primeira alta em 3 anos dessa importante fonte de renda para a União, estados e municípios. Em 2016, a arrecadação total somou R$ 17 bilhões, uma queda de 30% em relação a 2015. Os royalties pagos neste ano contribuíram, inclusive, para a arrecadação total do governo federal voltar a crescer. Ao divulgar os números de abril, na semana passada, a Receita Federal citou essa fonte de recursos como uma das influências alta real de 2% na arrecadação federal. Em tempos de crise fiscal e orçamentária, o aumento da arrecadação dos royalties representa um grande reforço para os caixas da União e dos estados. Mas o patamar atual do montante pago por empresas que exploram petróleo ainda segue bem abaixo da máxima registrada em 2014, quando os royalties recolhidos entre janeiro e abril somaram mais de R$ 10 bilhões. O levantamento mostra que a alta da arrecadação neste começo de ano se deve principalmente em função ao ajuste nos preços internacionais do barril de petróleo. Sete da manhã, 50 minutos, o Brasil e a China anunciaram a criação de um fundo de investimento com aporte de US$ 20 bilhões para fomentar obras de infraestrutura. O fundo, lançado oficialmente no Fórum de Investimentos Brasil 2017 em São Paulo, deve financiar projetos de interesse mútuo para os dois países e começará a ser operado neste mês de junho. A maior parte do aporte financeiro, de US$ 15 bilhões, virá do Fundo de Cooperação Chinês para o investimento na América Latina. Os outros US$ 5 bilhões serão financiados pelo Brasil. Somente empresas dos dois países poderão participar dos projetos. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, o fundo irá focar setores prioritários como logística, energia, recursos minerais, agricultura, indústria de manufatura e serviços digitais. O BNDES e a Caixa Econômica Federal serão os operadores preferenciais do fundo, mas a participação será aberta a outras instituições financeiras no Brasil. Metade dos US$ 5 bilhões aportados pelo país deve ser operada pelo BNDES e a outra metade pela Caixa Econômica Federal. Sete da manhã, 52 minutos, Secretaria de Imprensa do Planalto divulgou nesta quarta-feira, na qual informa que o governo federal concorda que o Congresso Nacional derrube vetos do presidente Michel Temer em uma lei que dispõe sobre a reforma do Imposto sobre Serviços, o ISS. A apreciação dos vetos estava na pauta da sessão do Congresso de ontem, que não tinha se encerrado até a última atualização da reportagem. O ISS é arrecadado pelas prefeituras. A reforma fixa em 2% a alíquota mínima do imposto e amplia a lista de serviços alcançados pelo tributo. O texto aprovado pelo Congresso também transfere a cobrança do tributo, antes feita no município, do estabelecimento prestador de serviço, para o município do domicílio dos clientes de cartão de crédito e débito. Os vetos com os quais o governo concordou com a derrubada se referem a dispositivos que regulam a arrecadação do ISS no local do consumo de serviços. Foram aplicados porque, segundo uma manifestação enviada ao Senado, o Planalto identificou potencial perda de eficiência da arrecadação tributária. Para formular os vetos, o Planalto ouviu os ministérios da Fazenda e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Outros pontos levantados pelas pastas: a mudança geraria aumento de custos para as empresas, que seriam, ao final, repassados ao consumidor. Sete da manhã, 53 minutos, 7:53, e a chuva que atingiu Santa Catarina nos últimos dias trouxe prejuízos para o setor de logística do complexo portuário de Itajaí, no Vale, e navegantes no litoral norte. Sem um sistema para medir com exatidão a velocidade do vento, da correnteza e o tamanho das ondas, a cautela na hora de permitir movimentação de navios tem sido a opção dos profissionais que atuam nos portos. Na semana passada, os ventos e a ressaca impediram a movimentação de navios no complexo portuário de Itajaí. Agora é a correnteza que atrapalha esse movimento. Neste tempo em que o canal de acesso aos portos foi mantido fechado, alguns navios tiveram prejuízo de $50 mil ao dia. Sete da manhã, 54 minutos, em alerta do tempo, na tarde de ontem, a Defesa Civil de Santa Catarina reforçou o risco de inundações e mar agitado no estado. Conforme o meteorologista Leandro Puchalk, da Central de Meteorologia do estado, entre terça e quarta-feira, o acumulado de chuva pode ultrapassar a média de todo o mês de maio no sul, na serra e em parte da Grande Florianópolis. Neste período, a chuva pode ocorrer a qualquer momento em todas as regiões. Entre hoje e sexta-feira, a maré pode provocar alagamentos nas regiões mais baixas do litoral catarinense. Estão previstas ondas entre 2 e 2,5 milímetros, ventos no quadrante sul, chuvas fortes e contínuas. Sete da manhã, 55 minutos, dois policiais federais foram mortos a tiros em Florianópolis na madrugada de hoje. Segundo a Polícia Militar, uma terceira pessoa também foi baleada. A ocorrência foi registrada pela PM próximo das 2 da manhã. Os tiros foram disparados de dentro de um veículo contra um grupo que estava no bairro Estreito. A polícia não informou quantas pessoas estavam no local. A área foi isolada. Já de acordo com a Polícia Federal, ocorreu um desentendimento entre frequentadores de uma casa noturna com um tiroteio. Os policiais federais não estavam em serviço. Sete da manhã, 56 minutos, 7:56, Agência Estadual de Notícias, Jefferson Nunes atualizando as informações. Bom dia, Jefferson.
Ótimo dia para você e para todos os ouvintes que estão conosco mais uma vez nessa quarta-feira, hoje 31 de maio, para a gente encerrar mais um mês aqui nas rádios Verde Vale e União nessa manhã de quarta-feira, Ricardo. 7h56 agora, Curitiba tem o tempo bastante nublado, mas sem chuva, 14 graus, a máxima chega até aos 19. Olha, começam amanhã e seguem até o dia 14 de junho as inscrições para o processo seletivo simplificado, que vai dar professores, pedagogos, tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais para as escolas estaduais do Paraná. O número de vagas depende da necessidade das regionais. Os candidatos devem se inscrever pelo site www.pss.pr.gov.br. Não há taxa de inscrição. Irrigar hortaliças e legumes no período da noite é hoje um bom negócio para milhares de agricultores paranaenses. Para as famílias inscritas no programa Tarifa Rural Noturna da Copel, a energia consumida entre as 9h30 da noite e as 6 da manhã tem 60% de desconto, incluindo fins de semana e feriados. No Paraná, são mais de 11 mil propriedades rurais enquadradas nessa situação. Esses nossos destaques de hoje, a gente volta amanhã. Abraço para vocês e que todos tenham boa quarta-feira, Ricardo.
Ótima quarta-feira para você também, Jefferson Nunes, atualizando as informações direto da capital do estado, Curitiba.
União é notícia.
E teve início a 0 hora dessa quarta-feira, edição 2017 do Dia do Desafio. Ao longo dessa quarta-feira, várias atividades estarão acontecendo em todo o mundo, no evento mundial que tem o objetivo de incentivar a população à realização de pelo menos 15 minutos de qualquer atividade física. Aqui no Vale do Iguaçu, movimentação bastante intensa. Estivemos acompanhando nas primeiras horas da madrugada a largada, não é, da corrida da meia-noite, um evento que também se tornando tradicional no calendário esportivo da região. Ederson dos Santos e também Silmara Negri foram os vencedores no geral, masculino e feminino, respectivamente. Nem a possibilidade de chuva afastou os competidores. Inclusive, durante a prova, a chuva deu uma trégua e o evento pôde ser realizado dentro da sua normalidade. Mas uma grande competição, atraindo aproximadamente 300 competidores ao longo da madrugada. Durante o dia, outras ações também estarão acontecendo em pontos estratégicos do município de Porto União. União da Vitória, movimentação também começou nas primeiras horas da madrugada com um aulão de zumba na Estação União e também um treinamento da equipe de futebol americano União Snakes no estádio municipal Antioco Pereira. Pouco daqui às 9h30 da manhã, aqui em União da Vitória, atividades com os grupos da melhor idade nas academias ao ar livre. Também no Parque Linear de União da Vitória, atividades de zumba. E nas escolas, tanto União da Vitória quanto Porto União, ao longo do dia os professores de educação física também desenvolvendo ações voltadas ao evento. Lembrando que para participar do Dia do Desafio, você que acompanha a programação deve realizar pelo menos 15 minutos de qualquer atividade física e depois confirmar a sua participação no site do evento, no site do sesc.com.br/DDD. sesc.com.br/DDD. Destaque para as loterias, concurso 4.396 da Quina, sorteio realizado ontem no Caminhão da Sorte em Paraíba do Sul, Rio de Janeiro. Dezenas sorteadas, 03, 18, 38, 43 e 44. Não houve acertador das 5 dezenas. 4 dezenas foram 135 ganhadores. Cada um vai receber pouco mais de R$4.000. 3 acertos foram mais de 10 mil ganhadores, que vão receber R$91.52. A estimativa de prêmio para o próximo concurso da Mega Sena, que será realizado hoje, é de R$11 milhões. Daqui a pouquinho o Jornal O Comércio nas bancas destaca: Cultura, edital prevê abertura de cinemas em cidades sem salas. União da Vitória recebe R$ 275 mil do Estado para investimentos no setor da saúde. Preço do feijão terá reajuste de até 100%. Essas e outras informações você confere daqui a pouquinho nas bancas no jornal O Comércio. Principais destaques do portal vevale.com.br: carro pega fogo próximo ao trevo do Miguel Forte. Saída de pista deixa 7 pessoas feridas na estrada do Jangadinha. Artigo: escalar os partidos políticos no Brasil, missão quase impossível. Acesse vevale.com.br e fique bem informado do que acontece em União da Vitória, Porto União e também região.
União é notícia.
Você acompanhou a primeira edição do União é Notícia dessa quarta-feira, 31 de maio de 2017. Departamento Técnico Cristiano Silva. Departamento Comercial Marcelo Maltauro. Gerência Andros Batista. Direção Executiva Kaique Agostini. Apresentação excepcionalmente minha, Ricardo Silveira. A você que nos acompanha na Super Rádio União, logo mais ao meio-dia, tem a segunda edição do União é Notícia. Lembrando que o Cimepar aponta a possibilidade de chuva durante toda essa quarta-feira em União da Vitória e região. Ponto final na primeira edição do União é Notícia. Muito obrigado pela companhia. Uma ótima quarta-feira para você e até a próxima.
Você ouviu União é Notícia. Muito mais conteúdo, análise e opinião. Informação útil para quem não tem tempo a perder. União é Notícia. Obrigado pela companhia e até a próxima edição.